Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 12ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Egídio Carvalho que faça a leitura da Bíblia. Eclesiastes 9, versículos 13 a 18, exemplo que ilustra a verdade.
Muito bem, senhor presidente. Cumprimentando a todos, vamos então à leitura do trecho da Bíblia. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que haviam poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-a nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios ouvidas em silêncio valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas só um pecador destrói muitas coisas. Amém.
Solicito ao secretário Marcelo Lemos que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Período legislativo, 2ª sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata número 11/2022. Aos 15 dias do mês de março de 2022, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 11ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana. Com a presença dos seguintes vereadores: Paulo Roberto Indeclano Bim, presidente; Carlos Alberto Delgado e Davi, vice-presidente; Marcelo Cardoso Lemos, primeiro secretário; Adenildo de Jesus Padovan, segundo secretário; vereadora Márcia Fumagalli, terceira secretária; Antônio Egídio Rufino de Carvalho; Celso Hernandes Duarte; Cristiano Dias Bonapace; José Carlos Barbosa Zácaro; José Clemente da Silva Correia; e Zuma Rodrigues Ancinello. O presidente, vereador Paulo Roberto Indeclano Bim, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião. Conforme a resolução número 13 de 2002, solicitou a vereadora Zuma Rodrigues Ancinello que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Provérbios 13, versículos 2 e 6, o justo em contraste com o perverso. Na sequência, o presidente, vereador Paulo Clino Bim, solicitou ao segundo secretário, vereador Adenildo Padovan, que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra. Conforme o requerimento verbal número 04/2022, do vereador Clemente Correia, participaram da reunião o coordenador da 10ª CROP, Coordenadoria Regional de Obras Públicas do Rio Grande do Sul, arquiteto André da Costa Klosterhoff, e o engenheiro eletricista Gonçalo Moacir Abade, a fim de explanarem sobre a situação das escolas estaduais José Pinto Bermudes e Flores da Cunha. Foi interrompida a reunião para um registro fotográfico. Retomada a reunião, o presidente, vereador Paulo Clino Bim, solicitou ao primeiro secretário, vereador Marcelo Lemos, que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas as seguintes proposições: requerimentos número 27 e 28, protocolados respectivamente sob os números 160 e 168/2022/LEGE. Foi aprovado o requerimento verbal do vereador Adenildo de Jesus Padovan. Registramos que os requerimentos verbais devem ser convalidados até às 9 horas de quarta-feira, dia 16 de março do corrente, no protocolo, conforme prevê o parágrafo 4º do artigo 146 do Regimento Interno desta Casa. Moções número 28 a 31, protocoladas respectivamente sob os números 161, 167, 169 e 170/2022/LEGE. Foram entregues certificados relativos às moções número 27 ao supermercado Baclise, número 29 às Soberanas do Samba, e entrega da moção número 31 aos familiares de Severo Luzardo Filho. Foi votado e aprovado por unanimidade dos presentes o regime de urgência urgentíssima aos seguintes projetos, sendo na sequência encaminhados às comissões técnicas desta Casa Legislativa. 1. Projeto de Lei Ordinária número 031/2022. protocolado sob o número 163/2022/LEGE do Poder Executivo, que inclui programa e ação no Plano Plurianual, PPA, 2022-2025, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2022, de que tratam, respectivamente, as leis número 5.299 de 2021 e 5.300 de 2021. Projeto de lei 2, projeto de lei ordinária número 32/2022. Protocolado sob o número 164/2022/LEGE do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 998.048,92. 3. Projeto de lei ordinária número 033/2022, protocolado sob o número 165/2022/LEGE do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 663.111,70. Projeto de lei ordinária número 034/2022, protocolado sob o número 171/2022/LEGE do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 74.109.602,92. 5. Projeto de lei ordinária número 035/2022, protocolado sob o número 172/2022/LEGE do Poder Executivo, que dispõe sobre contratações por tempo determinado de engenheiros e arquitetos para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana. Foi solicitado pelo vereador Celso Duarte e aprovada a retirada do projeto de lei ordinária número 108/2022, protocolado sob o número 929/2021/LEGE, de sua autoria, que determina que os agressores cometerem o crime de maus-tratos arquem com as despesas do tratamento do animal agredido na forma que menciona, sendo aprovado. Na sequência, foi aprovada a participação dos vereadores nos eventos conforme convites, números 5, 6 e 7, protocolados respectivamente sob os números 156, 158 e 160/2022/LEGE. Foi encaminhado às comissões técnicas da Casa o balancete número 2/2022, protocolado sob o número 159/2022/LEGE, referente ao mês de dezembro de 2021, numerado de 1 a 1.154. Matérias do expediente, correspondências expedidas, adversos, ofício número 96 e 107/2022. Ao Executivo, ofícios número 38 a 44/2022. Correspondências recebidas de diversos, ofícios número 25/2022, protocolado sob o número 157/2022/LEGE. Do Executivo, ofícios número 26/2022, protocolado sob o número 166/2022/LEGE. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontra-se arquivado no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição para consultas, se necessário. Nada mais havendo a tratar, e invocando o nome de Deus, o presidente o vereador Paulo Roberto Indeclano Bim declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Érica Obes de Vargas, auxiliar técnico legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramon Barbate Figa, aos 15 dias do mês de março de 2022. Feita a leitura, senhor presidente.
Feita a leitura, a ata está em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. A ata está aprovada. Solicito ao secretário a leitura da participação na reunião.
Requerimento verbal número 04/2022 do vereador José Clemente. Participa da reunião o promotor André Luiz Negrão Duarte, a fim de tratar sobre a situação das escolas estaduais José Pinto Bermudes e Flores da Cunha. Assunto, convite e participação reunião. Ao promotor André Luiz Negrão Duarte, Ministério Público Estadual. Prezado promotor, ao cumprimentá-lo cordialmente, servimos-nos do presente para, em atenção ao requerimento verbal número 04/2022 do vereador José Clemente da Silva Correia, protocolizado nesta casa sob o número 0104/2022/LEGE, é aprovado pelo douto plenário, convidá-lo a participar da sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Uruguaiana, no dia 15 de março do corrente, às 10h15, para tratar sobre a situação das escolas estaduais de ensino fundamental Hermeto José Pinto Bermudes e Flores da Cunha. Justifica-se o presente em razão de que os problemas persistem nas escolas, causando graves prejuízos ao processo de ensino-aprendizagem e desmotivação aos estudantes. A reunião contará com a participação da 10ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas do Estado. Aqui teve uma inversão na data. Atenciosamente, vereador Paulo Roberto Inda Canubim, presidente, Uruguaiana, 24 de fevereiro de 2022. Feita a leitura do convite,
presidente. A palavra está com o vereador proponente, vereador Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Paulo Canubim, excelentíssimos senhores vereadores, senhora vereadora, a comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, a imprensa, a cumprimentar aqui o promotor André, que já se encontra conosco aqui no plenário. Senhoras e senhores vereadores, mesmo que tivéssemos aqui a presença da Coordenadoria de Obras do Estado, através da representação aqui em Uruguaiana, nós também tivemos a oportunidade de ouvir a representação dos professores aqui, mas não ouvimos a Secretaria de Educação. E considerando que tivemos informações aqui da Coordenadoria de Obras, também, mesmo encaminhado um documento pelo Ministério Público, entendemos de que seria necessário também conversarmos com o Ministério Público, através do promotor André, que tem informações referentes às escolas Hermeto Pinto Bermudes e Flores da Cunha. Hermeto Pinto Bermudes há 14 meses e Flores da Cunha há 3 anos sem funcionamento. E depois do que ouvimos aqui da Coordenadoria de Obras, depois daquele relato da esculhambação toda do Estado em relação a esse assunto, pelo menos a informação de que o aditivo seria assinado aquele dia e que em 10 dias estaria funcionando a escola HB. Para tanto, entendemos, e aqui está conosco o promotor, para que possamos ouvir também do Ministério Público algumas informações relacionadas a esse assunto. Muito obrigado, presidente.
A tribuna está à disposição do vereador André. Promotor, desculpe.
Muito bom dia a todos. Gostaria de fazer uma saudação especial ao presidente da Câmara de Vereadores de Uruguaiana, vereador Paulo Kleinubi, e, em nome de Vossa Excelência, também cumprimentar a todos os demais vereadores presentes. Gostaria também de fazer uma saudação especial a toda a população uruguaianense que pode estar nos assistindo agora pelas redes sociais e dizer, que estou aqui hoje como promotor de justiça em substituição na Promotoria Regional de Educação de Uruguaiana para tratar desses temas assim tão relevantes que causam preocupação também no Ministério Público, que temos essa atuação de fortalecer as políticas públicas, sobretudo nessa área da educação. Nós ocupamos, vereador, uma atribuição junto a uma promotoria que ela é regional da educação, abrangendo 8 municípios aqui da região, com atuação nessa área de educação e ainda saúde pública e também serviços públicos no município de Uruguaiana e também Barra do Quaraí, que faz parte da nossa comarca. Então, mais especificamente sobre essa questão relativa às escolas, o Ministério Público já tem uma atuação bastante antiga, principalmente em relação às duas escolas, tanto a Flores da Cunha quanto a Pinto Bermudes. E aí eu separei aqui para a nossa exposição, até como forma de prestar contas também à comunidade de Uruguaiana, da nossa atuação tanto quanto à escola Flores da Cunha, que ela está uma atuação até judicializada, quanto também em relação à escola Pinto Bermudes, que essa ainda está na área extrajudicial, considerando que está mais próxima de uma solução. Então, em relação à escola Flores da Cunha, foi instaurado um inquérito civil no âmbito do Ministério Público, de número 173/2020, para tratar justamente dessa questão, porque houve uma interdição na escola Flores da Cunha, tendo em vista curto-circuito, até princípio de incêndio, ainda no ano ali de 2019. Então, houve essa instauração de um procedimento investigatório no âmbito do Ministério Público. Ainda em setembro de 2019, já sobreveio essa informação de que o Estado, tinha já orçado a obra em torno de R$ 146 mil naquela ocasião, e já assinado uma documentação para o início dessa obra. Posteriormente, em março de 2020, houve a notícia de que essa obra foi parcialmente realizada, né, mas houve a necessidade da CROP, que é a Coordenadoria Regional de Obras Públicas, fazer aditivar esse contrato. E aí começaram os problemas. Né, porque a CROP ela exigia acréscimos e também reduções em relação ao que foi licitado. E a empresa contratada ela só fez as adições, ou seja, né, acrescentou materiais, enfim, que ficaria ainda mais custoso para os cofres públicos. A partir daí, então, iniciou um conflito administrativo no âmbito do Poder Executivo do Estado para tratar dessas questões, primeiro relacionadas ao que poderia ser acrescentado e retirado do contrato, e posteriormente a empresa solicitou um reequilíbrio econômico-financeiro, considerando que adentrou, né, a questão da pandemia e, como é notório, realmente houve um acréscimo de valores nos materiais de construção. Sendo, no entanto, esse procedimento administrativo ficou parado no âmbito ali da SEDUC e também da CAGE. Né? Ficou bastante tempo em tramitação. Até que sobreveio, em 2021, o indeferimento do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro. Então, diante disso, em 30 de setembro do ano passado, eu fiz uma reunião junto com a CRE, a CROP, integrantes da SEDUC, para a gente solucionar, né, ver que tipo de solução poderia ter em relação à Escola Flores da Cunha, tendo em vista que já se passavam ali 2 anos desde a sua interdição. Naquela ocasião, ficou claro, né, a partir da fala do servidor Patrick, da SEDUC, que é responsável por essa parte de obras públicas, no sentido de que estava praticamente inviável prosseguir com aquela empresa e muito provavelmente haveria a rescisão do contrato. Sendo que, quando questionado qual a solução, então, né, para um rápido deslinde da situação, foi dito que seria feito uma contratação emergencial. Então foi requisitado pelo Ministério Público à Secretaria de Educação que encaminhasse a documentação num prazo razoável. E essa documentação acabou não vindo, não chegando ao Ministério Público. Então, tendo em vista que já estavam divulgados e publicados, né, e a gente tem conhecimento da revolta e do prejuízo que havia às crianças, porque ali em setembro de 2021 já teria havido retorno às aulas presenciais. Em toda a rede estadual. Então, considerando tudo isso, e pela ainda perspectiva de demorar ainda mais a conclusão dessa situação, eu ingressei com uma ação, né, solicitando, ela foi protocolada junto à terceira vara cível aqui de Uruguaiana, pedindo liminarmente, não era nem a execução direta da obra. O que foi pedido era que a SEDUC apresentasse um plano de obras no prazo de 30 dias e execução a partir de 15 dias depois dessa apresentação. Infelizmente, a liminar não foi deferida, considerando que havia trâmites ainda na esfera administrativa no sentido de tentar solucionar a questão. Em razão dessa decisão, eu interpus agravo de instrumento junto ao Tribunal de Justiça, ainda no dia 5 de novembro do ano passado, e sobreveio o indeferimento da liminar e, mais recentemente, agora em fevereiro, infelizmente, o Tribunal de Justiça também entendeu por não conceder a liminar. Em razão disso, também o fundamento do Tribunal de Justiça era esse de que a SEDUC estava tratando e ciente do problema e tentando resolvê-lo administrativamente. Porém, o que parece que faltou ali em relação a um pouco mais de sensibilidade é justamente isso, que a SEDUC há 2 anos e meio já está em vias de tratar dessa situação administrativamente e até hoje a gente não tem uma solução. O juiz da terceira vara cível deixou em aberto a possibilidade de rever a liminar, né, caso sobrevenham fatos novos. E é por isso que já estamos no ano de 2022, iniciando, né, já tendo iniciado o novo ano letivo e dessa importância dessa sessão da Câmara de Vereadores, que pode vir a gerar esse fato novo para fins de apresentação junto ao Poder Judiciário e tentar a sensibilização para a concessão dessa liminar. Então, os próximos passos serão esses. A gente vou solicitar aqui à Câmara de Vereadores, né, as atas relacionadas a essas reuniões, para que a gente possa tentar viabilizar, junto ao Poder Judiciário, essa concessão dessa liminar. Em relação à Escola Pinto Bermudes, o que nós temos a tratar aqui, expor a nossa atuação, é que também foi instaurado um procedimento investigatório, um inquérito civil número 3 de 2021, porque houve a notícia ali, ainda no final de 2020, de que um poste teria quebrado, né, e um transformador, uma subestação, teria também ido abaixo, e com isso a escola teria ficado sem energia elétrica. Então, foi informado ali que houve uma dispensa de licitação para a contratação de uma empresa para a realização dessa obra. As obras teriam sido iniciadas, mas, embora a estrutura tivesse sido feita, não teria havido a religação da energia elétrica. Novamente, então, ali no mesmo dia, no dia 30 de setembro, nós fizemos essa reunião, também para tratar da Escola Flores da Cunha, mas também da Escola Estadual Pinto Bermudes. Né? Naquela ocasião, com os mesmos atores, o Ministério Público, a CREA, a CROP, a SEDUC, também a direção da escola. Então, foi referido ali, pela própria direção, que 75% da obra estava concluída, faltando apenas alguns detalhes relacionados à liberação do projeto junto à RGE. Então, considerando isso, e a gente, na nossa tentativa de fazer a resolução extrajudicial da situação, até porque a gente conhece, né, que quando vamos para a esfera judicial, a gente não sabe que fim, né, a gente perde um pouco o controle dessa situação. Então, nós optamos por manter o inquérito civil e não ajuizar nessa situação, considerando que faltava ali, pelo que foi relatado, detalhes, pequenos detalhes junto a essa questão do projeto a RGE. Naquela situação, foi informado que o engenheiro eletricista Gonçalo, da décima CROP, né, estava em férias e iria retornar ali no início de outubro. E foi pedido, solicitado ao coordenador Wilson, naquela ocasião, a prioridade absoluta em relação a esse projeto aqui na CROP. E agora, mais recentemente, sobreveio a informação de que o projeto teria sido aprovado não por meios da empresa, mas em razão da atuação dos servidores ali da CROP, e esse projeto teria sido aprovado e estaria em vias de concluir essa obra e a religação ali da energia elétrica na Escola Pinto Bermudes. Então seriam esses os esclarecimentos. Nós, pela leitura da ata, foi referido ali, né, que realmente estamos em questões de alguns dias ou semanas para reaver a energia elétrica na Escola Estadual Pinto Bermudes. Então, são essas as considerações. Eu gostaria só de acrescentar ainda em relação à Escola Flores da Cunha, que houve parte dos alunos foram removidos para a Escola Estadual João Fagundes, mas logicamente que ali a gente gera dois problemas. Primeiro, que os alunos da Escola João Fagundes passam a não observar e não ter a atenção devida, né? Os espaços que eram devidos agora eles vão ter que dividir com outros alunos de outras escolas, além da evasão de um grande e considerável número de alunos da rede estadual que estudavam ali na Flores da Cunha e que agora estão tendo que ser transferidos para outras escolas, talvez até sobrecarregando a rede municipal. Então, são essas as considerações que o Ministério Público tem a tratar. Agradecer o espaço, a possibilidade de tratar desse tema, de prestar contas também à comunidade de Uruguaiana sobre a atuação do Ministério Público nessa área e colocar-me à disposição para qualquer questionamento e atuações em conjunto futuramente. Muito obrigado, presidente.
Senhor presidente, gostaria de fazer um questionamento para o promotor.
Com a palavra, vereador Clemente.
Doutor André, nós vimos aqui agora na manifestação, e isso está registrado em ata e também gravado aqui na Câmara Municipal, do engenheiro eletricista da CROP, que fala que em relação à escola Flores da Cunha, ele não poderia estimar nenhum prazo, não pode dizer nada, tendo em vista que a situação estaria também na esfera administrativa tentando algumas soluções e encaminhamentos por necessidade, inclusive, talvez, de um novo processo licitatório. Este, então, seria um principal, e aí o expediente da Câmara pode também focar nisso, um expediente muito claro e focado de que a própria coordenadoria fala que não pode estimar prazo. Mas há 3 anos nós estamos falando da mesma escola e do mesmo problema, como o senhor falou aí. A escola Hermeto Bermudes, segundo também o relato, está registrado aqui em ata e gravado também nas redes nossas da Câmara de Vereadores, a coordenadoria naquele dia afirmou, pelo coordenador que estava aí, dizendo que naquele dia, casualmente naquele dia, naquele momento em que ele estava sentado aqui no plenário antes de começar a reunião, ele recebeu a autorização para aditivar, para assinar o aditivo lá do Hermeto Bermudes, questão de energia, e que em 10 dias a empresa, após a assinatura, estaria entregando então a solução e a obra. Acredito que eles tenham assinado no mesmo dia aquele expediente. Hoje, então, nós teríamos faltando 7 dias, uma semana, para a entrega da obra. Além desse questionamento, senhor, que seria o fato novo, motivador, principalmente em relação à escola Flores da Cunha, por ele ter revelado que não pode estimar prazo, né, e expedientes administrativos, acredito eu, que têm sua tramitação e que possam, sim, ser estimados prazos. E a outra preocupação é se o Ministério Público também acompanha, além desses dois casos, e a gente já viu agora a Escola Uruguai caiu uma parte do muro, se nós temos algum relatório referente ao estado de conservação de outros educandários.
Bem, obrigado pela pergunta, vereador Clemente. Vou começar então pela Escola Flores da Cunha. Em relação à Escola Flores da Cunha, me parece, então, esse relato é bastante concreto, no sentido de que ainda vamos ter um período longo até que a administração consiga, né, obter ali uma contratação de uma empresa para fazer essa licitação. Né. A gente sabe que procedimento licitatório, embora a gente possa estimar certos prazos, sempre pode haver impugnações, judicializações que acabam atrasando, né, a efetivação da contratação. Nós estamos num ano de muita alteração, né, em termos de inflação, né, então podem haver novas, do dia da contratação até o dia da execução, novas reavaliações, o que também pode atrasar. Então entendo que isso já seria o suficiente para tentar mais uma vez o pedido de uma liminar, né, para que seja feita a obra de qualquer forma, né, seja ela direta, né, ou contratação emergencial, enfim. Mas passar por um processo licitatório novamente me parece desarrazoado, na medida em que os alunos da Escola Flores da Cunha já passariam para o 3º ano sem atividades presenciais. Que a gente sabe que é muito danoso para o processo de ensino e aprendizagem. Em relação, então, à Escola Pinto Bermudes, vamos acompanhar, então, essa situação, já requisitar as informações pertinentes à CROP e também à Coordenadoria Regional de Educação, para verificação dessa situação, se realmente vai ser atendido nesse prazo que foi referido aqui na Câmara de Vereadores. E, por fim, o Ministério Público tem, né, qualquer notícia relacionada à estrutura de escolas, nós acompanhamos e fazemos já a instauração de procedimentos administrativos ou de inquéritos civis visando a sua solução. Né. Então, temos sim uma grande demanda, essa questão estrutural nas escolas municipais e estaduais de Uruguaiana, de Barra do Quaraí e das demais cidades que fazem parte da Regional de Educação. Isso é atribuição da nossa Promotoria Regional de Educação. Nós verificamos toda essa questão coletiva relacionada à questão de educação. E a estrutura física das escolas, ela é um dos itens que nós fazemos esse tipo de acompanhamento e fiscalização.
Palavra ao vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, senhor presidente. Primeiro, quero cumprimentar o plenário. Estou vendo o nosso presidente da Liga de Defesa Nacional, o Wander Correia, grata satisfação. Também o jornalista Fabiano Falkenbach, bom dia. Que prazer em vê-lo no plenário. Cumprimento o promotor, agradeço a presença, parabenizo o vereador Clemente pela propositura. Essa temática das nossas escolas estaduais, que talvez nós não tenhamos a mesma ingerência, a mesma capacidade fiscalizatória como nas escolas municipais, mas como a Câmara é a caixa de ressonância da coletividade, nós estamos, promotor, há mais de ano atentos a essa situação, participando, os vereadores já tiveram encontros, já tiveram reuniões, já tiveram manifestações das mais variadas com os intervenientes nessa situação. O que eu quero deixar a preocupação, e bem como o senhor falou, tendo em vista o atual processo inflacionário, é natural que nós teremos a necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos conforme for a morosidade ou a celeridade das obras. Com base nisso, eu quero fazer uma pergunta, basicamente, e eu noto que o HB tem uma perspectiva de resolutividade, o HB é o Pinto Bermudes, tem uma perspectiva de resolutividade maior do que o Flores da Cunha. Eu faço uma pergunta com preocupação pelo que eu escutei do nosso coordenador de obras, antigamente chamávamos de delegado, né, o nosso coordenador de obras, e agora de Vossa Excelência. Nós temos risco do fechamento do Colégio Flores da Cunha?
Ainda não temos essa nenhuma informação no sentido de fechamento do Flores da Cunha. O que nós sempre verificamos por parte da SEDUC era no sentido de que iriam fazer as obras, está orçada, e teve esse problema relacionado à empresa. O problema é que a solução que foi apontada numa primeira reunião de que seria uma contratação emergencial, como foi realizado com o Hermeto Bermudes, né? O Hermeto Bermudes foi uma contratação emergencial, então a gente pulou essa parte mais burocrática da licitação, mas tivemos entraves relacionados à execução propriamente com a empresa, né? Então, como tinha essa referência ali em setembro do ano passado, no sentido de que haveria essa contratação emergencial, então se esperou, né, até onde se pôde, e não vendo a resposta, né, de que uma sinalização no sentido de que haveria essa contratação emergencial, nós optamos por ajuizar a ação. Né. E desde então, né, sempre se falou da necessidade de uma contratação de uma nova empresa, e não, nunca se foi referido, nem pela coordenadora, a professora Sara, muito menos pela SEDUC, da hipótese de fechamento do Flores da Cunha. Tá. Então, não tenho essa informação. Nunca foi formalizada, nem sequer de forma, em caráter informal, me foi repassado essa possibilidade.
Só para colaborar, não, é que o HB, o Colégio Hermeto Pinto Bermudes, tem quase 600 alunos e um corpo docente bem maior do que o Flores, né? Então é natural que haja uma preocupação maior dos pais, da comunidade escolar e tal. O Flores da Cunha, eu não tenho dado exato, o HB são 577 alunos registrados. Flores da Cunha é pouco mais de 100 alunos. E está desde junho de 2019, fechado. Então agora em junho completarão 3 anos. É isso? 22, 21, 20, 20, desde junho de 2020. Completarão 3 anos. Então, essa é a preocupação, que o desenho formatado, se nós vamos para a escola há 3 anos já sem atuação, daqui a pouco nós estamos perdendo ali material, infraestrutura, revisão, a própria parte elétrica, tudo. Aí fica essa preocupação externa, ela, para a promotoria, bem como os colegas vereadores, bem como esse parlamento.
Se eu pudesse só complementar, vereador Marcelo, o grande problema do fechamento, né, que nós temos é a sobrecarga nas outras escolas ou redes, né? Que nós, semana passada, tive a oportunidade na regional de fazer uma reunião de rede de apoio à escola, e foi tratada uma temática que até então eu não tinha conhecimento, que era da ausência de vagas e sobrecarga da rede municipal em relação ao primeiro ano do ensino fundamental. E me causou muita preocupação, porque justamente o que foi falado na reunião era isso, era a questão de fechamento de turmas, né, na rede estadual, Ainda não posso afirmar com 100% de certeza, porque ainda estou diligenciando essa situação, mas o que foi repassado era isso, que em razão do fechamento de turmas da escola, na rede estadual, estava sobrecarregando a rede municipal. Né? E nós já sabemos, já tem dados, né, no procedimento, que foi judicializado, que 150 alunos já tinham saído da escola Flores da Cunha e restavam cerca de 130, 134 alunos, né, que deve ter reduzido ainda mais esse ano. Então a gente tem uma preocupação de não fechamento, né, seja de turmas, seja de escolas, tendo em vista que já está faltando, né, já estão faltando vagas na rede municipal. E precisamos, né, que elas sejam, que todas as crianças em idade de ensino obrigatório sejam atendidas pelo sistema público de educação. Então, seria esse um esclarecimento adicional, né, e a nossa preocupação como promotor regional da educação, no sentido de que não haja essa perda de espaço físico e também de vagas nas turmas.
Promotor, só agradeço a essa promotoria o comprometimento. Também a Câmara está atenta a essa situação, nós estamos atentos. Obviamente que não temos os dados oficiais, estamos muito compreendendo muito mais de forma empírica do que de forma científica, mas estamos atentos e nos somamos a esse trabalho, porque o Uruguaiana tem algumas perspectivas bem interessantes em relação à educação e nós nos preocupamos muito com qualquer situação que venha a afetar. Da minha forma, cumprimento novamente o vereador Clemente pela propositura e agradeço a sua presença.
Muito obrigado.
Passo a palavra ao vereador Egídio Carvalho.
Muito bem, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, pessoas que assistem a essa sessão plenária e que nos acompanha através das redes sociais. Promotor André Luiz Negrão, prazer em tê-lo aqui conosco. Antes, cumprimentando o vereador Clemente pelo convite que fez para que aqui estivesse o senhor e nos trouxesse mais informações a respeito desse engajamento também da justiça nessa novela longa. Não como as novelas que se assiste na televisão, que tem como objetivo entretenimento, algumas. Essa foi de angústia e de preocupação, de prejuízo para a educação. Então nós acompanhamos assim atentamente, doutor André, os capítulos. E a cada jornada se tinha uma resposta que brevemente a escola HB seria resolvida, a questão do poste, que aparentemente era muito simples, era só trocar o poste e o transformador e estaria restabelecida a energia. E a escola Flores da Cunha carecia de uma reforma bem mais profunda. Os alunos foram para a escola Roberval Belegaray de Azevedo, praticamente todos transferidos para outro educandário, e os pais não mais sem intenção de que eles retornem àquela escola. Mas dia 11 deste mês, promotor, foi designada uma comissão especial para abertura de um processo estatutário. Veja bem, temos muito caminho ainda a trilhar para que se resolva a questão da escola Flores da Cunha. Recém, ainda não nomeada, está uma comissão que tem como objetivo provocar um processo licitatório. E com relação à escola HB, além da questão segurança, que não foi resolvida, essa questão da energia foi cruel. Primeiro, a novela dos geradores de energia que não funcionaram, geraram despesa imensa ao poder público, ao governo do Estado, que consumia, eu lembro, parece-me que o despesa com óleo diesel era R$1.000 por dia, uma coisa absurda que estava, né, consumindo de tratando-se de valores aos cofres públicos. Mas nós tivemos aqui, na sessão passada, na sessão da terça-feira, o engenheiro Gonçalo, o responsável técnico, e o arquiteto André. Nos foi traçada a perspectiva, de acordo com o engenheiro Gonçalo, que em torno de 15 dias será resolvida essa situação da escola Hermeto Pinto Bermudes. Nós não estamos desacreditando, estamos torcendo muito, doutor André, que desta vez se resolva essa situação daquele educandário, tá? Porque essas promessas, nós, durante todos esses meses que fizeram parte desses 2 anos, a cada temporada recebíamos e tínhamos a expectativa de que as aulas ali seriam retomadas. Veja bem, com o engajamento da justiça, nós ainda estamos com problemas. Então, imagine os senhores, né, se não tivéssemos todo este contexto, o poder legislativo, a justiça, nós não teríamos perspectiva de solução para essas duas questões que envolvem o quê? Aquilo que é importante, que é prioridade, que é a educação. Então, quero destacar mais uma vez, elogiar a indicação e o procedimento do vereador Zé Clemente em tê-lo aqui conosco nesta parceria, reforçando, né, este contexto que busca então resolver o problema dessas duas escolas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu gostaria ainda de fazer um acréscimo, tendo em vista essa fala do vereador Egídio, que eu também agradeço, né? Só de relatar a mesma preocupação que Vossa Excelência tem, eu também tenho, né? Vários prazos já foram concedidos, né? E até hoje ainda não concretizados, não executados plenamente, e a gente está sempre nessa perspectiva, né? Eu só tenho a adicionar a dificuldade que tem, até minha mesmo, de contato com a SEDUC, não com a CRE, né? Não com a CROP, aqueles que estão aqui baseados em Uruguaiana. O problema é que todas essas questões relacionadas a aditivos, a contratos, ela é centralizada, né? E na SEDUC em Porto Alegre. Então, até pela distância que nós temos aqui, essa dificuldade de contato, de ter as informações num prazo exíguo, né? Considerando a gravidade da situação. Então, tudo isso é prejudicial. E não é, infelizmente, só aqui com a Promotoria Regional de Uruguaiana, né? Nós temos um grupo de promotores, né, regionais de educação, no estado somos 10, e é unânime a falta de diálogo, de contato, a dificuldade para obter as informações junto à Secretaria Estadual de Educação. Então, realmente, trazê-los aqui, os integrantes ali da CROP, né, essas promessas que são feitas, a gente também tem realmente um pouco de reticência em relação a isso, justamente porque nem tudo depende deles, né? Em razão da centralização e da burocratização do Estado, então muitas coisas acabam se emperrando, né? Mas estaremos acompanhando essa situação, já que foi dado um prazo desta vez, né? E perante toda a população, né? Não foi apenas no expediente, ainda que não tramite em segredo de justiça, né, ou com sigilo no nosso procedimento, mas nem todos talvez tivessem conhecimento da sua tramitação. E aí, a partir do momento que há o compromisso público perante toda a comunidade de Uruguaiana, perante o Poder Legislativo, né, então acredito que realmente ele seja mais confiável e crível de que seja atendido. Então, muito obrigado pelas suas considerações, vereador.
Obrigado. Em nome da Câmara de Vereadores de Uruguaiana, agradeço a sua atenção e a sua presença, promotor André Luiz. É uma preocupação da Câmara de Vereadores e nos sentimos agradecidos pelo seu empenho para a solução desse problema e nos sentimos fortalecidos com a preocupação da justiça. Faremos uma pausa para documentar sua presença no plenário da Câmara. Passamos à ordem do dia. Solicito ao secretário vereador Marcelo que faça a leitura dos requerimentos.
Antes, senhor presidente, quebrando um pouco o protocolo, eu cumprimentar a nossa subprefeita da barragem de Sanchuri, Vila do Açude, Vila da Chácara, Solange Molina.
Não falaste.
Nossa subprefeita, grata satisfação em vê-la. Ordem do dia, requerimento número 4, Tribuna Livre, Protocolo 174/2022. Barra Lege, vereador Marcelo Lemos. O vereador Marcelo Lemos vem respeitosamente, com base no que preceitua a resolução número 32/2016, requerer, após aprovado pelo douto plenário, que esta casa encaminhe ofício à senhora Carla Lorena Rosas de la Flora, representante da Receita Federal, convidando-a para fazer uso do espaço destinado à Tribuna Livre, no dia 22 de março de 2022, às 10 horas, a fim de informar sobre a destinação do imposto de renda. Justifica-se o requerimento, tendo em vista a necessidade de debater este assunto e conscientizar a população sobre a destinação do imposto de renda. Uruguaiana, 15 de março, vereador Marcelo Lemos, bancada do PDT. Requerimento de Tribuna Livre número 5, protocolo 176/2022/LEGE. Vereador Padovan. O vereador Bispo Padovan vem respeitosamente, com base no que preceitua a resolução número 32/2016, requerer, após aprovado pelo douto plenário, que esta casa encaminhe ofício ao senhor delegado Nilson Carvalho, representante da Polícia Civil, setor da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas da Uruguaiana, DRACO, convidando para fazer uso do espaço destinado à Tribuna Livre, no dia 29 de março de 2022, às 10 horas, a fim de explanar sobre as ações realizadas desta importante delegacia especializada em nossa cidade. Justifica-se o requerimento, tendo em vista as ações realizadas desta importante delegacia especializada, na qual o senhor delegado Nilson de Carvalho desempenha à frente deste Departamento da Polícia Civil no enfrentamento às ações criminosas em nossa cidade. Uruguaiana, 15 de março de 2022, vereador Bispo Padovan, bancada dos Republicanos. Requerimento número 29, protocolo 175/2022/LEGE, vereador Clemente. O vereador José Clemente da Silva Correia vem respeitosamente, com base no que preceitua o artigo 146 do regimento interno desta Casa Legislativa, requerer que, após aprovado pelo douto plenário, seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor Rony Peterson Coupo Melo, prefeito municipal de Uruguaiana, para que o Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, através da Secretaria Municipal Segurança e Trânsito e a concessionária RGE Sul, presta informações sobre a suspensão indevida do serviço de energia elétrica, telefonia e internet da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito no dia 9 de 3 de 2022. A. Que o Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, através da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, informe-se no dia 9 de 3 de 2022, ocorreu a suspensão do serviço de energia elétrica, telefonia e internet da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, bem como que sejam informadas as razões dessa suspensão ou se houve comunicação prévia à Administração Pública Municipal de Uruguaiana. B. Que o Poder Executivo Municipal de Uruguaiana informe se ocorreram prejuízos ou transtornos aos serviços prestados pela Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito no dia 9 de 3 de 2022, em decorrência da suspensão dos serviços de energia elétrica, telefonia e internet. C. Que o Poder Executivo Municipal de Uruguaiana informe quanto tempo durou a suspensão do serviço de energia elétrica, internet e telefonia na Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito. C. Que a concessionária RGE Sul informe oficialmente se no dia 9 do 3 realizou algum serviço ou obra nas proximidades da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, bem como apresente o relatório descritivo do serviço e apresente a autorização da autoridade de trânsito para a realização da obra e ou serviço em via pública, conforme determina o artigo 95 da Lei Federal número 9.503/1997, Código de Trânsito Brasileiro. D. Que a concessionária RGE Sul informe se realizou a suspensão do serviço de telefonia e internet da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito no dia 9 de 3 de 2022, em razão de serviço e ou obra realizada nos postos de energia elétrica próximo à Secretaria e quais as razões legais para isso. E. Que a íntegra desse requerimento seja encaminhada ao conhecimento do Ministério Público Estadual de Uruguaiana e Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos de Delegados do Rio Grande do Sul, a Gergs, em Porto Alegre, RS. F. Que a íntegra desse requerimento seja encaminhada à Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, da Câmara Municipal de Vereadores da Uruguaiana, para o devido conhecimento e para as providências necessárias. Justificativa. O vereador José Clemente da Silva Correia, PDT, recebeu a informação de que no dia 9 de 13 de 2022, o atendimento à população uruguaiense por parte da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito foi seriamente afetado em decorrência da suspensão do serviço de energia elétrica, internet e telefonia, sem que tivesse ocorrido qualquer aviso prévio à Secretaria e ou à Administração Municipal do Uruguaiano. 2. O vereador José Clemente da Silva Correia entrou em contato telefônico com o secretário municipal adjunto de Segurança e Trânsito, Walter Ramon Barcelos, que relatou que a suspensão dos serviços de telefonia, internet e energia elétrica no dia 9 do 3 decorreria de possível retaliação da concessionária RGE Sul ao trabalho de fiscalização realizado pelos agentes de trânsito em obras e ou serviços realizados pela referida concessionária e que não observava a legislação de trânsito brasileira e ou colocava em risco a segurança dos condutores de veículos e pedestres e moradores. 3. É fundamental que a Casa Legislativa Municipal da Uruguaiana tome conhecimento sobre essa possível e grave situação envolvendo a suspensão do serviço de telefonia, energia elétrica e internet da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, causando graves transtornos ao trabalho da Secretaria e graves prejuízos ao atendimento ao cidadão uruguaianense. Uruguaiana, 16 de março de 2022, vereador José Clemente da Silva Correia, bancada do PDT.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, minha comunidade, vou relatar esse episódio aqui, porque se um transtorno desse tamanho foi causado por um órgão público, de fiscalização, inclusive, imagine os senhores para um cidadão que está lá num lugar mais afastado e ainda não tem esse instrumento naquele momento de requerer que fosse fiscalizar. Eu fui até o local quando fui informado de que a prestadora de serviço para a RGE, a empresa Sirtec, da qual, quando secretário, nós tivemos a preocupação, assim como a BRK, de reunir eles e informá-los de que deveriam previamente comunicar o órgão de trânsito, a secretaria competente, para intervenções e especialmente intervirem no trânsito e interditarem vias que não fossem de serviços de maneira urgente, emergencial. Pois a empresa passou até a levar informação à secretaria e que a gente pediu prazo, inclusive, de antecedência para que pudesse dar essa autorização. E naquele dia 9, agora, a empresa encaminhou essa solicitação um dia antes e não aguardou a deliberação. E exatamente naquela quadra de acesso à secretaria, as duas quadras que dão acesso pela Estaca Ormazábal e pela Monte Caseiros, ao portão da Secretaria de Segurança e Trânsito, eles simplesmente tiraram a fiação elétrica, foram substituir os postes, que não era emergencial, poderiam fazer num sábado pela manhã, num sábado à tarde, que não tem o funcionamento ali do acesso à população.
Conheceu agora.
E quando constatado de que não se observava sinalização de trânsito, da qual foi registrado lá, inclusive eu perguntei a dois cidadãos que estavam atirados sobre uma cesta de lixo que tem na esquina, que se dizem trabalhador daquela empresa, eles simplesmente ignoraram a presença de todas as pessoas que ali estavam e disseram que não eram eles os responsáveis por aquilo, embora uniformizados, um de capacete branco, outro de capacete de outra cor, que eu não entendo, mas acredito que era sim o responsável. E as vias não estavam sinalizadas, existia fiação de rede, da qual seria trifásica, de alta tensão, e que mesmo sem energia, mas o cidadão comum não sabe que está sem energia, conforme um rapaz me disse lá. Os veículos entravam naquelas vias e se deparavam com aquela fiação. Quando eu chamei a atenção, eles colocaram alguns cones lá, que não é essa a sinalização. E devido a toda essa situação, foi chamado, e eu liguei inclusive para o Thiago, acredito que é ele, o responsável da RGE, informando daquilo, da gravidade daquele momento, e aquele monte de gente que estava ali, sem qualquer educação de muitos deles, se dirigiam aos agentes de fiscalização, e eu estava ali junto olhando aquilo, com um descaso sem tamanho. E o que, que eles fizeram? Eles ligaram a energia elétrica de todas as residências, com exceção da Secretaria de Segurança. Deixaram desenergizada. Só que eles não sabem que todo o sistema de monitoramento das escolas ficaram desligados. A rede que pega e faz acesso a todas as guarnições, tanto da Guarda Municipal de Trânsito na rua, ficaram desassistidas. As pessoas que precisavam de licença para caminhões, para terem acesso na cidade, ficaram prejudicadas. A emissão de autorização para pessoas idosas, deficientes, naquele momento que é feito na hora, ficaram prejudicadas. E por incrível que pareça, eles cortaram a rede de telefonia que dá acesso de internet à Secretaria de Segurança, que durou até o outro dia com esse problema. Então, o desrespeito da empresa Sirtec, que presta serviço, e esse não é um dos exemplos, apenas um caso, várias pessoas se queixam que quando eles mexem na rede elétrica, desligam a rede de telefonia e internet, e lá foi o caso gravíssimo por ser tratado a secretaria, aonde presta esse serviço para a população, ali foi o maior exemplo do desserviço que essa empresa presta para a população de Uruguaiana. Primeiro que eles foram alertados em razão da sinalização muito antes de qualquer problema como este. Mas a gravidade do que aconteceu aquele dia e perdurou até o outro dia é muito sério. Porque ali envolveu uma questão de segurança pública e graças a Deus não tivemos maiores problemas em relação a essas situações. Mas nós vamos apurar tudo isso e vamos dar um encaminhamento para quem seja responsável. Sem falar que quando trocam os postes, retiram as luminárias públicas e não colocam. Tá? Então, aquilo que aconteceu ali, se eles não imaginam o problema que vai dar, que aguardem para ver as providências que nós vamos tomar com eles.
Uma parte, vereador.
Concedo os dois a parte, vereador.
Um questionamento, vereador José Clemente Corrêa. É um fato atípico, comprometedor. Todo fato atípico, comprometedor, como uma empresa, como essa que tem essa responsabilidade, e que coloca em risco vidas humanas, porque energia elétrica mata, desde que mal gerida, mal administrada. Todo o fato atípico deve ter uma justificativa, deve haver um motivo e uma explicação. O que foi dito em razão desse tipo de procedimento completamente fora dos padrões?
Vereador Egídio, como registrei no início da minha manifestação, a empresa prestadora desse serviço, bem como outras que prestam serviço público para nós, mesmo terceirizadas, quando eu estava na secretaria, já foram chamados, foram orientados de que forma proceder, desde que aquele serviço é serviço ordinário deles, não era emergencial. Eles fariam substituição de postes na rede. Eles deveriam ter encaminhado, como encaminharam, o documento solicitando autorização para bloqueio de via pública, que somente pode autorizar bloqueios de via pública a autoridade de trânsito. Não era serviço emergencial. Eles estavam realizando a substituição dos postes sem autorização da autoridade de trânsito para fazer aquele serviço. Eles não sinalizaram a via adequadamente, conforme o manual de sinalização de trânsito, aonde os veículos todos tiveram acesso, inclusive eu, quando fui lá, eu fui para fiscalizar, tive acesso à rua onde eles estavam fazendo e me deparei com a fiação de alta tensão ali, caída na altura que poderia tocar em um veículo. Aí um daqueles indivíduos que estava ali me disse que aquela rede não estava energizada. Mas ninguém das pessoas leigas, como eu, não sabia que aquilo não estava energizado e poderia tocar com o veículo naquela rede, por falta de sinalização. Então, eles não tinham autorização para fazer a obra, eles não sinalizaram adequadamente, a obra não era emergencial, era uma obra de rotina, planejada, e que bastou que eles, bastava que eles aguardassem, como sempre tiveram, a autorização para execução da obra, que poderia não ser na quinta-feira, poderia ser no sábado pela manhã, que eles não causariam todo aquele transtorno que estava ali. Ah, então, foi chamado, reconhecido pela, pela RGE da coordenação, que é o Thiago, que estava equivocado tudo aquilo que estava ali, mas o dano, o problema ocorreu e foi extremamente grave.
Claro. Não houve justificativa, então.
A justificativa deles é que eles tinham que trocar os postes. Mas só que isso é, é um serviço que pode ser feito não daquela forma.
Perfeito.
Com a palavra, vereador Marcelo.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentando o vereador Clemente pelo excelente requerimento. Vou discordar de um ponto do vereador Egídio, com toda... que não é um fato atípico. Não é um fato atípico. O descaso e a incompetência da concessionária RGE Sul para a população do Uruguaiana é vergonhoso há muito tempo. Não é um ponto isolado, não é um fato atípico. É um mau atendimento, é um mau serviço recorrente. Vem ocorrendo há muito tempo. Aí, mas a culpa é da terceirizada. Mas o contrato que a comunidade tem, que a população tem, não é com a Sirtec. É com a RGE. A RGE que resolve os problemas. E também o requerimento do vereador Clemente, eu vou discordar, da mesma forma que o vereador Egídio, no bom sentido, né? Que envia o documento para a Jergas. A Jergas é outra piada de mau gosto. A Jergas é outra piada de mau gosto. A Jergas defende mais o interesse da concessionária do que a própria concessionária. É um negócio complicadíssimo. Então, começou mal. Requerimento do vereador Clemente. E cada dia que passa, eu fico mais preocupado com a atuação da RGE, porque enquanto não houver alguma coisa grave, parece que não vai se mudar nada. A central de inteligência da Guarda Municipal, 24 horas sem energia, sorte que não tivemos nenhum fato grave naquele dia. Poderia representar até mesmo perda de vidas. Então fica aqui o sentimento de indignação. Me somo à indignação do vereador Clemente. E acho que deu para a RGE, né? Tá na hora da gente começar. Já teve conversa. O Thiago é muito simpático, ele é muito querido, é muito educado, mas deu para a RGE. Tá demasiado. E corto. Aí não coloca os postes de volta, aí a gente vai lá, Juca, tem que colocar o poste. Fica sem iluminação. As braçadeiras, não coloca as braçadeiras de volta. Toda hora tem problema, toda hora tem desculpa, toda hora tem um negocinho, pelo amor de Deus. Cobra uma fortuna. É um caos. Concedo os apartes ao vereador Clemente.
Obrigado, vereador Marcelo. Sabe que a RGE é só proforme, né, vereador? Porque é ela a reguladora. Então é proforme, é dizer que vamos encaminhar para ela, porque aqui na Câmara de Vereadores, esse órgão regulador do Estado que tem essa responsabilidade, ela simplesmente desrespeita a comunidade uruguaiana, porque quando desrespeita o poder legislativo, ela desrespeita a população, porque ela não atende os nossos requerimentos, não vem aqui. E é importante que a comunidade saiba. Agora, este problema que aconteceu ali é o exemplo de muitos que acontecem na cidade, e que aconteceu como se eles não percebessem aonde estavam, pareciam. E desligaram a energia daquela secretaria. E como poderia, imagine se acontece com uma secretaria de saúde, num exemplo, onde tem medicamentos que estão acondicionados, que devem ter cuidados com a resfriamento, vacinas. Eles simplesmente chegam e vão fazendo coisa da cabeça deles. E é essa a preocupação. Por isso que a gente orientou eles, e não faltou orientação, de que deveriam comunicar previamente, já por outros problemas, e que deveriam sinalizar adequadamente. Não é porque eu estou querendo alguém, não. É imposição de lei. Eles também fazem parte da sociedade e devem, obrigatoriamente, obedecer às regras sobre bom convívio da sociedade. Porque não era uma situação emergencial. Era um trabalho de rotina e que eles tinham no planejamento, informaram, como estou dizendo, mas não aguardaram a avaliação e a autorização do órgão de trânsito para fazer aquilo ali. E gravíssimo, quando pareceu sim e demonstrou aquilo ali, que propositadamente deixaram a secretaria às escuras. Era 22 horas, eu estava ligando para o Thiago e perguntando para ele se era a RGE ou a prestadora de serviço que determinava, como diz o Marcelo. O Thiago pode ser uma boa pessoa, conversa, atende, querido, bonitinho, cheirosinho, né? Só que nós estamos aqui falando de atendimento à população de Uruguaiana. Não adianta eu estar perfumadinho, é melhor ser que nem eu, feio, e acho que eu sou brabo, mas eu sou feio, né? E tenho uma solução para o problema. Tá bem? Muito obrigado, vereador.
Consulto aos senhores vereadores se há algum requerimento verbal. Coloco em votação os requerimentos. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito ao secretário vereador Marcelo que faça a leitura das moções.
Moção número 32, protocolo 173/2022/LEGE. Vereador Marcelo Lemos vem respeitosamente, nos termos da linha D do parágrafo 1º do artigo 157 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, após aprovado pelo douto plenário, requerer que seja enviada a seguinte moção de pesar ao falecimento do senhor Silvino Santo Cadore. Justifica-se a presente moção em razão do falecimento do senhor Silvino Santo Cadore, aos 72 anos de idade. Deixa 3 filhos. Sua passagem pelo mundo físico fica marcada como exemplo de pessoa que era, batalhadora, que sempre se portou com capacidade e dedicação à disposição de todos que o procuravam. Um homem dedicado e amoroso. Uruguaiana, 15 de março de 2022, vereador Marcelo Lemos, bancada do PDT.
Bancada progressista também se soma.
Bancada republicana também se soma. A moção. Coloco em votação as moções. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. As moções estão aprovadas. O líder do governo se manifeste.
Senhor presidente, bom dia a todos. Bom dia, vereadora Márcia, demais vereadores aqui presentes, público que nos acompanha no plenário, também pela live, o secretário João Sei, o Juca da Lavagem, grande secretário municipal de infraestrutura, que também está conosco. Como líder do governo, também vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa, eu solicito a interrupção da nossa sessão por uns 5 minutos para que façamos uma reunião extraordinária da Comissão de Finanças e Orçamento para apreciar 4 projetos de lei orçamentários do Executivo e também a inclusão desses referidos projetos, projetos 28, 29, 30 e 34, na ordem do dia. Muito obrigado.
Suspendemos a reunião para as comissões se reunirem. Reiniciamos os trabalhos com a palavra o líder do governo, vereador Celso Duarte.
Senhor presidente, então, solicitamos a inclusão na ordem do dia dos projetos de lei número 28, 29, 30 e 34.
Coloco em votação a inclusão dos projetos de lei na pauta. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. A inclusão está aprovada. Solicito ao vereador Celso Duarte que faça a leitura dos pareceres ao PL 28.
Vamos à leitura, senhor presidente. Projeto de lei ordinária número 28 de 2022. Procedência Poder Executivo. Foi protocolado com o número 133 de 2022, inclui programa e ação no Plano Plurianual do Município, PPA, de 2022 a 2025, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, de 2022, de que tratam, respectivamente, as leis número 5.299 de 2021 e 5.300 de 2021. Relator, vereador Carlos Delgado. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 28 de 2022, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa, sob o número 133 de 2022, que inclui programa e ação no Plano Plurianual do Município, PPA 2022-2025, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, de que tratam respectivamente as leis número 5.299 de 2021 e 5.300 de 2021. Parecer. A iniciativa encontra sustentação pelo artigo 96, inciso 27, letra C, da Lei Orgânica Municipal, e de acordo com o artigo 67 da mesma Lei Orgânica do Município, conjuntamente com o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa. Verifica-se, compete à respectiva Comissão de Finanças e Orçamento para opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que ocorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei tem como objetivo a inclusão de programa e ação no Plano Plurianual do Município, PPA 2022-2025, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, de 2022, para execução de programas na Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Rural, pavimentação asfáltica e melhoria da infraestrutura rodoviária, na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, recuperação de espaços esportivos e programa Ilumina, no Fundo Municipal de Cultura, implantação de subestação de energia no Teatro Rosalina Pandolfo Lisboa, na Secretaria Municipal de Turismo, construção de centros de apoio ao turista, construção de área turística Largo da Beira Rio, revitalização da infraestrutura do Shopping da Baixada. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das comissões. Vereador Carlos Delgado, relator. Demais votos de acordo. Essa foi a leitura do parecer.
Com a palavra, vereador Carlos Delgado.
Bom dia, presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha nesta manhã. Quero saudar a presença do nosso secretário de obras e vereador licenciado, João C. Gonçalves. É importante a gente falar vereador também, porque tem tanta gente que se diz vereador e não é, então vamos fazer referência a quem de fato é também. Saudar o Paulo Ricardo também, todos os servidores desta casa. Tive a alegria de poder ser o relator deste projeto, o qual, no parecer lido pelo vereador Celso, justifica a importância de nós, inclusive, incluirmos ele nessa manhã, nesse expediente, devido à importância dessa celeridade neste projeto. O presente projeto inclui no PPA e na LDO execuções de programas importantíssimos como pavimentação, secretário João Sei, e se trata também da Dirmácia, da Setembrino de Carvalho. Ele traz também a questão da execução da obra tão importante, tão esperada, da implantação da subestação de energia no nosso teatro, vereador Clemente, que tem um problema histórico na parte elétrica e que, diante dessa reforma, também poderá e com certeza terá melhores condições. A recuperação de espaços esportivos e o programa Ilumina, essa verba do governo federal, que está vindo, do governo estadual, desculpa, também nos traz a construção de CAT, Centro de Apoio ao Turista, neste momento tão importante que o Uruguaiana está vivendo e que nós precisamos ter uma atenção especial para tratar também tanto o cidadão local, mas em especial o turista que chega a Uruguaiana e precisa de informações. Ele nos traz também a construção da área turística Largo da Beira Rio, onde já se tem o dinheiro, o recurso para a obra, e a revitalização da infraestrutura do Shopping da Baixada, outra obra também tão sonhada, tão esperada, e que agora vai sair do papel. Então, o parecer só poderia ser favorável diante de tantas benesses que estão sendo trazidas por este projeto e que a gente vai acompanhar nos próximos dias o início da execução desses programas junto às secretarias municipais. Muito obrigado.
O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos ao período de encaminhamento de votação.
Encaminhar aqui, presidente, pelo PDT, bancada do PDT encaminha. Eu perdi a... Desculpe ali o momento da discussão, mas pelo encaminhamento dá para fazer a manifestação. Já manifestando de forma favorável, sem dúvida nenhuma, a bancada do PDT se posicionando. O que é muito importante sempre, quando aqui se fala em inclusão de projetos e de propostas no orçamento, os recursos no orçamento, é importante que a população conheça isso, porque muitas vezes a desinformação leva as pessoas a falar coisas que não sabem. Nós, aqui, o Poder Legislativo, senhor Presidente, e é isso que a gente precisa transmitir para a população, através da mídia também, não somente aqui nesse momento, na Câmara de Vereadores, mas que a imprensa da Câmara de Vereadores faça com que isso chegue de forma muito objetiva e clara à população, também o papel do Poder Legislativo, as bancadas que estão assentadas aqui, que muitas vezes também, de forma desinteligente, para não dizer outra palavra, algumas pessoas acreditam que aqui simplesmente não é discutido nada, que não se verifica nada, vereador Celso, e que se vota de roldão. Não. As análises técnicas, como são feitas, inclusive com assessoria da casa, assessoria de servidores altamente capacitados, que sempre disse isso, aqui do Poder Legislativo, nos levam a ter posicionamentos como esse. Isso é um momento importante para o Uruguai. Ah, é a obrigação do vereador, é a obrigação do Poder Executivo? É, desde que obedecendo os princípios que regem a administração pública, principalmente o princípio da legalidade. E o que está se fazendo nesse momento? Incluindo, e o líder do governo aqui se posiciona pedindo a inclusão, e prontamente os vereadores das mais diversas bancadas, vou grifar isso, se posicionam favorável. Por quê? Eu sou tão quanto qualquer uma pessoa munícipe de Uruguaiana. Eu moro aqui, vivo aqui, estou na condição de vereador. Né? E por que que a gente não vai tornar as coisas melhores para todos nós? Então é preciso, dentro do encaminhamento favorável da bancada do PDT, senhor presidente, dizer para a população que o Poder Legislativo é tão quanto parte quanto o Executivo nas ações de investimento e de construção das políticas públicas mais diversas e dos mais diversos setores para benefício de todos nós como uruguaianenses. Muito obrigado. Bancada do PDT vota favorável.
Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, passamos ao período de votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. O PL 28 está aprovado. Solicito ao vereador Celso Duarte que faça a leitura dos pareceres ao PL 29.
Projeto de Lei Ordinária número 29 de 2022. Poder Executivo autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 4.494.505,60. Relator, vereador Celso Duarte. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 29 de 2022, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 134 de 2022, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 4.494.505,60. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Parecer. Analisando o presente, verificamos que, de acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, em combinação com o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O projeto de lei em análise tem como objetivo alocar recursos nas seguintes rubricas: da Secretaria Municipal de Educação, na funcional, garantir a merenda de qualidade nas escolas da rede municipal, merenda nas férias, categoria econômica de material de consumo, 16,58, fonte de recurso, 10,36, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, do FNDE. E funcional, garantir a merenda de qualidade nas escolas da rede municipal, merenda nas férias, categoria econômica de material de consumo, 16,56, fonte de recurso, 10,36, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, do FNDE, ambas por superávit para aquisição de merenda escolar. Funcional, 3, funcional, manutenção da frota, categoria econômica de material de consumo, e na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, fonte de recurso, 10,34, transferência, salário e educação. Funcional, modernização das cozinhas escolares, categoria econômica de material de consumo, 16,59. E na categoria econômica de equipamentos e material permanente, 16,60. Fonte de recurso, 10,34. Transferência, salário e educação. Funcional, higienização, manutenção e adequações das estruturas físicas das escolas, incluindo espaços de recreação e práticas desportivas escolares para o regular funcionamento das escolas. Categoria econômica de material de consumo, 10,73. E na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, 10,74. Fonte de recurso, 10,34. 34, transferência, salário e educação. 6. Funcional. Aquisição de materiais didáticos, pedagógicos e investimentos em ações e projetos educativos voltados ao combate à violência contra crianças, adolescentes e mulheres e para o enfrentamento a todas as formas de discriminação em nossa sociedade. Categoria econômica de material de consumo, 10,76. E na categoria econômica de equipamentos e material permanente, 10,77. Fonte de recurso, 10,34, transferência, salário e educação. 7, funcional, aquisição de mobiliários, equipamentos tecnológicos, eletrodomésticos, ferramentas e veículos, categoria econômica de equipamentos e material permanente, 10,79, fonte de recurso, 10,34, transferência, salário, educação. 8, funcional, segurança na escola, categoria econômica de material de consumo, 10,81, fonte de recurso, 10,34, transferência, salário, educação. 9, funcional, gestão democrática, categoria econômica de material de consumo, 10,83, fonte de recurso, 10,34, transferência, salário, educação. 10, funcional, higienização, manutenção e adequações das estruturas físicas das escolas, incluindo espaços de recreação e práticas desportivas escolares para o regular funcionamento das escolas, categoria econômica de material de consumo, 11,17, e na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, 11,18, fonte de recurso, 10,34, transferência, salário, educação. 11, funcional, aquisição de materiais didáticos pedagógicos, categoria econômica de material de consumo, 11,20, e na categoria econômica de equipamentos e material permanente, 11,21, fonte de recurso, 10,34, transferência, salário, educação. 12, funcional, aquisição de mobiliários, equipamentos tecnológicos, eletrodomésticos, ferramentas e veículos, categoria econômica de equipamentos e material permanente, 11,23, fonte de recurso, 10,34, transferência, salário, educação. 13, funcional. Segurança na escola, categoria econômica de material de consumo, 11,25. Fonte de recurso, 10,34. Transferência, salário e educação. 14. Funcional, gestão democrática, categoria econômica de material de consumo, 11,27. Fonte de recurso, 10,34. Transferência, salário e educação. Todas estas dotações com valores de superávit para ações da Secretaria Municipal de Educação, a SEMED. Agora, o B, da Secretaria Municipal de Cultura, na funcional. Cultura para todos, implantação de monumentos artísticos e valorização e promoção da cultura brasileira, gaúcha e investimentos em infraestrutura, organização de festas populares da cultura brasileira, categoria econômica de obras e instalações, 1663, fonte de recurso 0001 livre, valor para empenhar a reforma do telhado do Teatro Municipal Rosalina Pandolfo Lisboa. Servirá de recurso para atendimento das despesas de que tratam este exposto, as reduções de dotações da reserva de contingência e superávit financeiro do programa Merenda Escolar 1036, repassado à conta de número 55121, dígito 10, da agência 0045 do Banco do Brasil, e superávit financeiro vinculado ao programa Salário e Educação 1034, repassado à conta 672001, dígito 2, da agência 2844 da Caixa Econômica Federal, conforme extratos em anexo. Diante do exposto, após verificação dos documentos apresentados, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças, as formalidades foram cumpridas e, sendo assim, o nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão. Sala das Comissões, vereador Celso Duarte, relator, demais votos de acordo. Essa foi a leitura do projeto de lei número 29, projeto de lei ordinária de origem do Executivo, senhor presidente.
Obrigado, vereador Celso Duarte. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos ao período de encaminhamento de votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. O PL 29 está aprovado. Então, solicito ao vereador Marcelo, secretário, que faça a leitura dos pareceres ao PL 30.
Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei ordinária número 30/2022, protocolo número 135/2022, Poder Executivo. Autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 13.843.751,80. Vereador Celso Duarte. Relatório. Chega esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 30/2022, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 135/2022, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 13.843.751,80. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Parecer. Analisando o presente projeto, verificamos que a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, esta abertura de crédito adicional especial visa alocar recursos em rúbricas A, do Gabinete do Prefeito na Funcional, Gestão do GAPRE, Categoria Econômica de Passagens e Despesas com Locomoção, 4080, fonte de recursos 0001 livre, para atender despesas com locomoção. E na categoria econômica de despesas de exercícios anteriores, 4181, fonte de recursos 0001 livre, para atender despesas de exercício anterior referente ao pagamento de combustíveis. B, do gabinete do vice-prefeito, na funcional, gestão do GAVIP, categoria econômica de despesas de exercícios anteriores, 4145, fonte de recursos 0001 livre, para atender despesas de exercício anterior referente ao pagamento de combustíveis. C, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, na funcional, fomentar a implantação de projetos,
de pesquisas e desenvolvimento, categoria econômica de material de consumo, 4056, fonte de recurso, 1172, emenda parlamentar, deputada Maria do Rosário, custeio, CEANE, destinado ao Centro de Educação Ambiental Nova Esperança, na funcional, políticas de extensão rural, comercialização e gestão, categoria econômica de equipamentos e material permanente, 4059, fonte de recurso, 1155, aquisição de patrulha agrícola por superávit financeiro de convênio com MAPA, e na categoria econômica, equipamentos e material permanente, 4058, fonte de recurso, 1167, aquisição de máquina agrícola e veículo por aporte a realizar-se conforme o convênio com MAPA. D, da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Rural na funcional, ampliação e manutenção da rede pluvial do município, categoria econômica de equipamentos e material permanente, 4061, 1173, emenda parlamentar Afonso Rã, investimento, aquisição de veículo destinado à manutenção de redes pluviais no município, na funcional, pavimentação asfáltica Rua Gregório Beregaray, na categoria econômica de obras e instalações, 4064, fonte de recurso, 1168, qualificação com pavimentação asfáltica Rua Gregório Beregaray, por aporte a realizar-se conforme contrato de repasse e contrapartida, na categoria econômica de obras e instalações, 4108, fonte de recurso, 0001 livre, por aporte a realizar-se conforme contrato de repasse e contrapartida, na funcional, melhoria da infraestrutura rodoviária, categoria econômica de obras e instalações, 4104, fonte de recurso, 1182, melhoria da infraestrutura rodoviária, e na categoria econômica de obras e instalações, 4109, fonte de recurso, 0001 livre, por aporte a realizar-se conforme contrato de repasse e contrapartida. Na funcional, pavimentação Rua Dirmácia, trecho 1, categoria econômica de obras e instalações, 4105. Fonte de recurso, 1184, pavimentação Rua Dirmácia, trecho 1, e na categoria econômica de obras e instalações, 4110. Fonte de recurso, 0001 livre, por aporte a realizar-se conforme contrato de repasse e contrapartida. Na funcional, pavimentação Rua Dirmácia, trecho 2, categoria econômica de obras e instalações, 4106. Fonte de recurso, 1185, pavimentação Rua Dirmácia, trecho 2, e na categoria econômica de obras e instalações, 4111. Fonte de recurso, 0001 livre, por aporte a realizar-se conforme contrato de repasse e contrapartida. Na funcional, pavimentação, Avenida Setembrino de Carvalho, categoria econômica de obras e instalações, 4107. Fonte de recurso, 1186, pavimentação, Avenida Setembrino de Carvalho, e na categoria econômica de obras e instalações, 4112. Fonte de recurso, 0001 livre. E, na Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, na funcional, óleos da comunidade, categoria econômica de equipamentos e material permanente, 4060. Fonte de recurso, 1174, emenda parlamentar Nereu Crispim, investimento, aquisição de veículo por superávit financeiro oriundo da emenda parlamentar, deputado supracitado, destinado à aquisição de veículo para a Guarda Municipal. E na funcional, educação para o trânsito, investimentos em equipamentos, veículos e para a modernização do trânsito e melhoria da segurança do trânsito, na categoria econômica de despesas do exercício anterior, 4162, fonte de recurso, 0001 livre, valor para pagamento de jetons a conselheiros da Jari referente ao ano anterior. F, da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, na funcional, garantir um transporte coletivo urbano de qualidade em todos os modais e assegurar o direito à acessibilidade universal, categoria econômica de despesas de exercícios anteriores, 4182. Fonte de recurso, 0001 livre, para abertura de categoria para atender despesas de exercício anterior para pagamento das notas de combustível. G, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na funcional, ampliação e modernização da infraestrutura do esporte e lazer, criação do Centro Aquático Municipal, criação e implantação de uma pista de bicicross BMX, categoria econômica de indenizações e restituições, 4192, fonte de recurso, 1121, programa Centro de Iniciação ao Esporte, destinado à devolução de valor de convênio da obra do CI e recurso vinculado. Na funcional, recuperação de espaços esportivos, categoria econômica de obras e instalações 476. Fonte de recurso, 1180, recuperação de espaços esportivos. E na categoria econômica de obras e instalações 477. Fonte de recurso, 1181, programa Ilumina RS. E na categoria econômica de obras e instalações 4114. Fonte de recurso, 0001 livre, por aporte a realizar-se conforme o contrato de repasse e contrapartida. E na funcional, inclusão através do esporte e lazer, categoria econômica de equipamentos e material permanente, 4103. Fonte de recurso, 1187, academia ao ar livre, por aporte a realizar-se conforme o contrato de repasse. H, do Fundo Municipal de Cultura, na funcional, Cultura para Todos, categoria econômica de indenizações e restituições, 4135, fonte de recurso, 1163, transferência para ações emergenciais de apoio ao setor cultural, devolução de saldo de convênio para prestação de contas. E na funcional, implantação de subestação de energia, categoria econômica de obras e instalações, 4062, fonte de recurso, 1175, implantação de subestação de energia Teatro Rosalina Pandolfo Lisboa. E na categoria econômica de obras e instalações, 4115, fonte de recurso, 0001 livre, por superávit financeiro a realizar-se de convênio com o Estado para a implantação de subestação de energia no Teatro Rosalina Pandolfo Lisboa e contrapartida. E, na Secretaria Municipal de Turismo, na funcional, construção de centros de apoio ao turista, categoria econômica de obras e instalações 4063, fonte de recurso 1166, construção de centros de apoio ao turista, e na categoria econômica de obras e instalações 4117, fonte de recurso 0001 livre, por aporte a realizar-se conforme o contrato de repasse e contrapartida. Na funcional, construção de área turística, Largo da Beira Rio, categoria econômica de obras e instalações 474, fonte de recurso 1178, construção de área turística, Largo da Beira Rio, e na categoria econômica de obras e instalações 4118, fonte de recurso 0001 livre. Na funcional, revitalização da infraestrutura Shopping da Baixada, categoria econômica de obras e instalações 475, fonte de recursos 1179, revitalização da infraestrutura Shopping da Baixada, e na categoria econômica de obras e instalações 4119, fonte de recurso 0001 livre, por aporte a realizar-se conforme o contrato de repasse e contrapartida. J, do Fundo Municipal de Habitação, na funcional, realizar cadastro prévio das famílias de baixa renda, categoria econômica de despesas de exercícios anteriores, 4142, fonte de recurso, 1150, Minha Casa Minha Vida, Dr. Olavo Rodrigues, valor para pagamento de notas de exercício anterior do Serviço de Trabalho Técnico Social do loteamento Dr. Olavo Rodrigues. Servirá de recurso para atendimento das despesas de que tratam o presente projeto, as reduções de dotações de recursos livres, superávites financeiros e aportes financeiros, conforme documentação apensada à devida análise. Diante do exposto, após a verificação da documentação apresentada, do ponto de vista técnico deste relator, o nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão. Sala das Comissões, 14 de março de 2022, vereador Celso Duarte, relator. De acordo, Cristiano Bonapace, vereador Carlos Delgado. Feita a leitura do relatório, senhor presidente.
O projeto está em discussão.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, mais uma vez nós vamos falar em recursos, inclusão de recursos, e principalmente nós temos a notícia de emendas parlamentares. E eu não posso aqui deixar de ser justo, porque nós tivemos aí, e fui procurado quando o secretário municipal de segurança e também na condição de presidente estadual da Associação da Brigada Militar, da ABANF, fui procurado em Porto Alegre pelo deputado federal Nereu Crispim, que nos disse que queria destinar recurso para a segurança pública de Uruguaiana. E eu, na condição de secretário, obviamente, comuniquei ao prefeito e não poderíamos deixar de receber esses recursos. Então foram destinados uma emenda parlamentar aqui do deputado Nereu Crispim de R$ 200 mil para aportar a aquisição de dois veículos leves para a Secretaria Municipal de Segurança para serviço da Guarda Municipal. E hoje a gente vê que neste projeto está aí sendo incluído no orçamento para aquisição de veículos para a segurança pública por esta emenda parlamentar. Então, a questão, independente da agremiação política, nos cabe a avaliação do comprometimento com a comunidade de Uruguaiana. Então, é muito bem-vindo o recurso que vai aportar e dar condições ao município de fazer aquisição de 2 veículos leves para ser empregado na Guarda Municipal para a prestação de serviço à nossa comunidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Clemente. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos ao período de encaminhamento de votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. PL 30 está aprovado. Solicito ao secretário que faça a leitura dos pareceres ao PL 34. Vou dar um descanso para o Marcelo. Vereador Celso Duarte, por favor, faça a leitura.
Projeto de lei número 34 de 2022, protocolo número 171 de 2022, procedência Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 74.109.602,92. Relator, vereador Celso Duarte. Relatório. Chega a esta comissão para aparecer o projeto de lei ordinária número 34 de 2022, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 171 de 2022, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 74.109.602,92. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Parecer. Analisando o presente projeto, verificamos que a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, de maneira que se possam alocar recursos em rubricas que alcancem todas as despesas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, em uma unidade orçamentária específica para melhor contabilização dos gastos com a educação. Servirá de recurso para atendimento das despesas de que tratam o presente projeto, as reduções de dotações próprias do Fundeb e de superávites financeiros vinculados ao Fundeb 0031. Repassado à conta corrente número 672009, dígito 2 da agência 2844 da Caixa Econômica Federal. Segue em anexo o balancete da despesa, razão de contabilidade e ofício número 2 de 2022 do CACS Fundeb, a devida análise desta casa. Ainda vale ressaltar que o presente projeto atenderá à manutenção do quadro de pessoal da educação fundamental, vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil 4215, fonte de recursos 0031, Fundeb e demais serviços, bem como obrigações patrimoniais, indenizações, restituições trabalhistas, auxílio alimentação, reformas, construções, materiais de consumo, serviços de tecnologia, transporte escolar, todos os demais elencados nos artigos 1º e 2º do projeto de lei número 34 de 2022. Diante do exposto, após a verificação da documentação apresentada, do ponto de vista técnico deste relator, nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão. Sala das comissões, 17 de março de 2022, vereador Celso Duarte, votos de acordo dos vereadores Cristiano Bonapace e Carlos Delgado. Essa foi a leitura do parecer, senhor presidente.
O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos ao período de encaminhamento de votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. O PL 34 está aprovado. Solicito ao secretário a leitura das matérias do expediente.
Correspondências expedidas ao Executivo, expedidos ofícios números 45 e 46 de 2022. Correspondências expedidas a diversos, expedidos ofícios números 108 a 124 de 2022.
Passamos ao período das comissões. Inscrito o vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade que nos acompanha, vereador Marcelo Lemos, companheiro de bancada, eu vou fazer uma manifestação aqui para que haja um esclarecimento para algumas pessoas desinformadas e mal intencionadas, inclusive. Eu sou o vereador José Clemente da Silva Corrêa, da bancada do PDT, Partido Democrático Trabalhista. Algumas pessoas têm, de forma maldosa, desrespeitosa, pessoas de má índole, de mau caráter, isso é para o senhor, para a senhora, que o senhor sabe quem é, que o senhor fala isso, de que estariam me dando conotação política, como se eu pertencesse a outro partido, vereador Marcelo. Eu sou, vou reiterar aqui para o senhor, para a senhora, eu sou vereador do PDT. Me elegi pelo PDT. Inclusive, respeitado o colega, porque a nossa diferença de votação é muito pouca, eu sou o vereador mais votado do PDT. Apenas para esclarecimento. Com pouca diferença, nosso companheiro de partido aqui sabe que nós temos o mesmo potencial político nesse sentido. Mas a nossa informação, e vou repetir porque tem que ficar gravado nessas cabeças dessas pessoas, o senhor que é mal intencionado, o senhor que é mau caráter, precisa saber de que quando a gente se posiciona de forma política, esse espaço aqui no plenário, nas discussões políticas, elas, muitas delas, são discussões no campo das ideias, no campo político, e que é democrático e faz parte da democracia a divergência e até mesmo entendimento diverso. Quando nós fundamentamos posicionamentos, e eu procuro fazer muito isso, fundamentar tudo aquilo que digo dentro da legalidade, para que nós possamos ter um caminho correto nos nossos posicionamentos. Eu tenho uma história política, não somente política partidária, eu tenho uma história política de classe, que há mais de 23 anos eu milito frente às entidades de classe da Brigada Militar. Já respondi muita justiça militar, processos da Brigada Militar, por ser liderança da nossa entidade de classe, da ABANF, no estado do Rio Grande do Sul, que hoje presido a entidade a nível de estado do Rio Grande do Sul, e que desperta também em alguns determinados sentimentos em razão, talvez, de almejar essa condição e não pudesse chegar até a este momento. A nossa condição política partidária começa lá em 2008, quando nós tivemos o primeiro mandato, quando nós nos elegemos para o primeiro mandato político-partidário, com a mesma postura que temos hoje, exercendo o terceiro mandato de vereador aqui no Poder Legislativo de Uruguaiana. E eu apenas estou fazendo esse registro porque é lamentável que neste momento, um momento que se avizinha um processo de eleição, um processo democrático, onde aquelas pessoas que preencham os requisitos que a legislação eleitoral impõe, podem sim participar, porque o nosso Estado é democrático e de direito, Estado brasileiro. E por isso que qualquer cidadão nosso, preenchendo os requisitos de exigência da legislação eleitoral, podem concorrer e pleitear, postular qualquer cargo eletivo. E nós não somos diferentes, nós não somos melhores que ninguém, nós não sabemos mais que ninguém, né? E nem temos essa ousadia, mas nós também, dentro daquilo que entendemos, nós estamos sim nos indicando, colocando o nosso nome à disposição do Partido Democrático Trabalhista, PDT, do qual eu sou filiado, sou vereador e estamos à disposição do nosso partido para buscar um espaço onde poderemos também fazer a defesa de propostas que entendemos que é muito saudável fazer o nosso posicionamento em determinados temas que possam trazer determinados posicionamentos saudáveis e resolutivos de questões que envolvem a nossa comunidade. Então, para concluir, vou reiterar para que fique bem claro. Eu sou o vereador do PDT, Partido Democrático Trabalhista. Tá? Não tenho, e até porque não pode, ter duas filiações políticas. Já fui vereador do PT, fui vereador do PSDB e estou no terceiro mandato no Partido Democrático Trabalhista. Sou vereador do PDT. Muito obrigado, que Deus nos abençoe a todos.
Obrigado, vereador Clemente. Gostaria de lembrar que hoje, às 19 horas, haverá nessa casa uma sessão solene em homenagem ao centenário da Brigada Charrua. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 12ª reunião ordinária. Obrigado.